Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.
Boa tarde, ouvintes. Me chamo Cássio Ribeiro. Sou discente do curso de Bacharelado em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Pará. Este podcast é um trabalho de grupo da disciplina de Extensão, Comunicação e Intervenção Social da professora Monique Medeiros. Fazem parte do grupo os discentes, eu, Cássio Ribeiro, Diná Souto, Giovanni Moraes, Lucas Piedade e Jéssica Gouveia. Bom, pessoal, muito se ouve falar sobre o desafio da humanidade frente à necessidade para se ter acesso à alimentação saudável. E você sabia que este problema se agravou com a crise da saúde e da fome provocada pela pandemia do novo coronavírus? Pois é, e como uma alternativa para diminuir essa crise que também vem atingindo o meio ambiente e os princípios da agroecologia pode amenizá-las, isso se dá por meio da transição agroecológica que vem apresentando benefícios de acesso a alimentos saudáveis, adoção de práticas que visam a conservação dos recursos naturais e bem-estar da população camponesa e urbana. Como exemplos de ações de transição agroecológica, temos o projeto da agroecologia nas escolas, coordenado pelo servidor do INEAF Moacir Pereira e pelo bolsista do PIBEX Alessandro Correa do curso de desenvolvimento rural da UFPA. O projeto é desenvolvido em uma escola pública localizada no bairro da Marambaia, em Belém do Pará, e visa à luz da educação ambiental dividir experiências vividas acerca das práticas agroecológicas, numa área destinada à implementação de horta escolar e jardim agroecológico. Para saber mais, vamos falar com o servidor do INEAF, Moacir Pereira.
Bom, vamos entrevistar agora o servidor do INEAF, o professor Moacir Pereira.
Olá, obrigado aí pelo espaço, oportunidade de falar um pouco aí sobre o nosso projeto.
Qual a importância do projeto para a escola e a comunidade?
Bem, para a escola, esse projeto é um projeto de extensão, né? Da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará. E é um projeto que está vinculado ao Bacharelado de Desenvolvimento Rural, né? Aqui do Instituto de Agricultura e Familiares. E a importância desse projeto para a escola é que ela leva para a escola um olhar crítico dessa relação sociedade e natureza. Ela leva para os estudantes e para a comunidade escolar essa revisão das suas práticas, né, que se tornam praxis, de acordo com o Paulo Freire. Então, não é simplesmente uma horta, não é simplesmente um paisagismo. É mais do que isso. É você pensar por que, que é importante ter isso numa escola, né? Então, a partir disso, o educando, os professores, eles começam a repensar o papel da escola. É uma escola importante para Belém, até para o estado do Pará, né? Que é uma escola que tem um curso técnico em meio ambiente, tem um curso técnico em nutrição, tem um curso técnico em enfermagem. É uma escola que possui tanto o ensino técnico quanto o regular, né? Então, acredito que esse é o potencial desse projeto e isso que é a importância desse projeto.
Há relato de alunos que participaram do projeto e que realizam práticas agroecológicas em suas casas com suas famílias?
Sim, há sim. Há relatos de estudantes que começaram a participar do projeto e começaram a ter algumas práticas de cuidar de plantas, de procurar acessar a alimentação sem agrotóxico, né? Então isso é importante. Mas o que é mais legal disso tudo é que o projeto, a gente aprende mais com a comunidade, porque tem pessoas da comunidade que trouxeram plantas alimentícias não convencionais, as punks, né? Doaram plantas medicinais. Então existe um conhecimento de geração para geração, intergeracional, né? De pessoas que moram nessas áreas periféricas da cidade, que têm relação com o campo, né? Então elas veem um projeto desse uma oportunidade de reforçar suas ligações históricas, das suas origens, né? E traz esse conhecimento para a escola. Isso foi bem legal, a gente percebeu isso, sim.
Como entender a agroecologia nas escolas urbanas, visto que se ouve mais falar sobre agroecologia no campo?
Isso é uma pergunta bem legal. Eu acho que Quando eu propus o projeto, assim, eu estava preocupado com isso, né? Mas, no fundo, a agroecologia, já é um ponto de vista pessoal meu, ela propõe, né, é uma ação política, é uma ciência e é educação ambiental ao mesmo tempo, né? E é uma prática, né? Mas já é um ponto de vista pessoal. Eu confesso que eu não li sobre essa questão da agroecologia para a formação do consumidor, né? Acredito que haja uma boa literatura sobre isso, né? Então, ela se propõe urbana porque é justamente para formar consumidores, formar uma rede de consumidores, de pessoas que saibam o que é a agroecologia e que vão entender esse processo e vão entender a importância de consumir produtos que vem da agricultura familiar, com uma consciência, com sustentabilidade. Então, essa é a importância do urbano. Mas também, lógico, o urbano, ele tem um potencial para a produção agrícola, a agricultura urbana e periurbana, né? Como, por exemplo, em Cuba, né? Isso é muito forte. Uma coisa importante que a gente tem que relatar, e fiquem livres para pesquisar isso é importante, a nossa cidade, a nossa capital do estado do Pará, Belém, ela tem uma grande área de ilhas, né? Região de ilhas e florestas, né? Que são áreas que elas têm um potencial produtivo também. O açaí das ilhas, né? Como é conhecido, né? Mais de 50%, chega a ser 60% da área territorial de Belém é de ilhas e de florestas ainda, né? Ainda bem. E isso tem um potencial, claro, que com conservação, com sustentabilidade, isso é importante. Belém tem manchas verdes que poderiam ser desenvolvidas, né? Áreas de agricultura urbana e periurbana. É por isso que esse desafio, essa proposta, apesar de aparentar ser uma contradição, mas é uma tendência, inclusive estimulada pela FAO, pela ONU.
O projeto tem a proposta de aproximar o meio rural do meio urbano como uma forma de quebrar qualquer tipo de preconceito?
Eu creio que sim. Não era o objetivo, não é um dos objetivos iniciais, mas eu acho que fica intrínseco, né, essa questão. Até mesmo quando comecei a falar com vocês, a gente vê que muitos estudantes, muitas pessoas que estão na cidade têm origem no interior, né? Quase todos nós temos, né? Então eu acho que quebra essa dicotomia, né? Essa divisão desnecessária. Até porque a cidade, no meu ponto de vista, depende do rural, né? Se você fizesse uma análise, se você cortar os fluxos, né? Se você tirar o campo, a cidade, ela vai perecer. Agora, se você tirar a cidade, o campo, ele vai se manter, né? Essa é uma percepção minha.
Antes do projeto, os alunos tinham algum tipo de conhecimento sobre agroecologia?
Bem, essa é uma pergunta legal. Eu tive experiência nessa escola antes como membro do conselho escolar da comunidade. E eu sabia que tinha esse curso de técnico em meio ambiente na escola, né? Só que o que me intrigava é que a escola tinha uma área verde muito grande, mas ninguém plantava quase nada, né? Eu não vou dizer que não plantava, tinha alguma coisa, né? Inclusive, por exemplo, tem áreas que tem coqueiros, né? Eles não nasceram lá, alguém plantou, né? Então, é um projeto que né, ele acabou resgatando um histórico dessa relação de agrícola, né, do cultivo na escola. E a disciplina agroecologia faz parte da grade curricular da escola. E este ano a gente teve uma grande vitória. Qual é a grande vitória? Um dos principais objetivos do nosso projeto foi atendido. Então, agora o projeto, esse projeto Agroecologia nas Escolas Públicas, faz parte do PPP da escola, do Projeto Político Pedagógico da Escola. Então, a escola abraçou o projeto. Então agora já é uma política escolar na escola, entendeu?
A partir do projeto, as escolas podem ser vistas como um espaço de extensão da agroecologia urbana?
Eu acredito que sim. A gente vai agora, nessa nova versão para 2022, a gente já está com uma demanda de uma outra escola do bairro, que é o Colégio Leonor Nogueira, fica ao lado, né? O bairro, só para falar, não sei se vocês vão colocar depois, fica no bairro da Marambaia, em Belém, né? Então, o Colégio Leonor Nogueira é um colégio infantil E o colégio integrado é o médio e o técnico, tá? Tem até o EJA, né? Tem adultos, jovens e adultos. Então, o colégio Leolão Nogueira já solicitou que este ano, né, que está começando, a gente faça assim, uma parceria de produção de uma hortinha lá, né, e de fazer um pequeno SAF nessa outra escola. E a gente pretende também pôr para 2022 a escola de aplicação da UFPA. Então a gente está começando um diálogo, né, com a nutricionista da escola de aplicação da UFPA. A gente vai se aproximar dela para ver se a gente consegue fazer um projeto, né, de um SAFs ou a implantação de uma horta na escola de aplicação.
O projeto tem algum tipo de apoio, seja financeiro ou social?
Tem. O projeto, ele é financiado através do edital, né, do PIBEX 2021. É o segundo ano de existência do projeto. Ele foi também financiado no edital 2020. Esse financiamento é a bolsa de extensão para o estudante. No caso, é um estudante do curso de bacharelado em desenvolvimento rural. Que é o estudante hoje, é o Alessandro Viana. É o segundo ano que ele se mantém no projeto, então ele está bem direcionado. O trabalho dele é muito bem reconhecido. Um dos resultados do trabalho dele, ele conseguiu publicar um artigo científico, né? E já um diálogo com ele para que esse trabalho se mantenha e que venha a ser o trabalho de conclusão de curso dele, né? Ele vai se basear, né? Ele me informou, acredito que ele vai levar isso à frente, que seja o trabalho de conclusão de curso dele sobre agricultura urbana e periurbana, né? Através da agroecologia. E esse é o único financiamento. Entretanto, já está surgindo, por exemplo, o financiamento coletivo através da plataforma Catarse, né? É um pouco difícil conseguir isso. A gente segue os princípios da agroecologia, né? Os recursos do lote, da comunidade, digamos assim, né? E a gente está pretendendo. Quais são os recursos? É madeira, é um tijolo, uma areia, para fazer as pequenas estruturas que qualquer lote rural precisa ter, né? Por exemplo, esse ano a gente vai fazer os viveiros. A gente precisa ter. Se a gente não usar as palmas dos coqueiros, dos açaizeiros para fazer a cobertura lá, a gente vai usar o sombrite, né? A gente pretende usar o local primeiro, né? Tudo vai depender de possibilidades. E vai ter a Associação dos Moradores do Médici, que a gente está dialogando, possivelmente eles vão entrar em parceria conosco para esse viveiro. Então eles vão entrar com algum valor, é pouca coisa, para fazer. A gente vai fechar uma parceria com eles de algumas mudas, a gente vai doar para a associação. A produção desse viveiro, acredito que vai ser 16 mil mudas por ano. Né? Então, isso foi uma informação dada por um técnico da SEMAS, o senhor Daniel Francês, é quem vai acompanhar a implantação desse viveiro esse ano.
Quais os desafios do projeto perante a pandemia do novo coronavírus?
Foi difícil, né? Foi difícil porque a gente teve que seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, orientações da SEDUC, orientações da UFPA, porque é um projeto da Pró-Reitoria de Extensão, né? E com apoio do INEAF, apoio acadêmico do INEAF e do Bacharelado de Desenvolvimento Rural. E a gente teve poucas pessoas participando, né? Nós temos um grupo na rede social do WhatsApp, temos mais de 30 pessoas nesse grupo, a gente troca muita informação online. Nós tivemos a possibilidade de fazer dois seminários online, um sobre plantas medicinais, outro sobre a produção de viveiro, que já vai gerar esse outro objetivo para esse ano, que é o viveiro. Uma coisa bem legal é que nesses momentos que foram possíveis a presença de pessoas, o bolsista vai toda manhã, ele passa lá e vê as estruturas, e toda sexta-feira a gente se encontra, no máximo 5 pessoas. Né? Essa sexta-feira vocês estão até convidados, se quiserem conhecer o projeto lá, para fazer foto. Até 5 pessoas para fazer a manutenção, a gente tem problema muito grande com formiga, né? Então essa falta de presença de pessoas faz um pequeno desequilíbrio no sistema produtivo, no sistema, digamos assim, agrícola que tá criado lá. Mas a gente está, né? A gente está voltando agora, as escolas voltaram. Já temos voluntários da escola, os alunos do curso técnico. Inclusive a gente quer negociar para que esses alunos possam reconhecer a participação deles como estágio dentro do projeto, né? E a gente está agora nessa terceira onda, né? Então a gente vai ter que realmente recuar no que for necessário, com muita consciência e segurança disso, Mas a gente vai manter o projeto, sim, de forma reduzida. E quando puder, eu espero que logo, a gente possa ter 10 pessoas, 15 pessoas trabalhando. É, claro, respeitando o espaço, máscara, álcool gel, vai ser legal. Aí tem um ponto também que eu queria reforçar. Vocês podem verificar isso também com o Alessandro, que alguns estudantes que participaram, voluntários, eles relataram o seguinte, que durante a pandemia, eles participaram lá dos eventos com toda a segurança, e eles falaram que aquele momento, o momento de cuidar da natureza, de cuidar da escola, de ter um diálogo, né, serviu como um apoio a problemas psicológicos também. Né? Então, eu acho que o projeto ainda traz isso, ele traz esse alento, esse novo olhar, porque tu tá no urbano, tu tá em plena Covid, né? Plena pandemia, e tu tem um espaço que tu pode plantar, tu pode escutar pássaros, tu pode tocar um violão, né? As pessoas fazem rodas de canção lá, roda de conversa, isso faz parte do projeto. Então isso é importante, isso vem uma coisa que vê assim, a gente não estava esperando e está servindo para isso também. Queria aproveitar então essa oportunidade para fazer um convite para toda a turma aqui do Bacharelado de Desenvolvimento Rural que venham conhecer o nosso projeto, né, que quiserem participar como voluntários também, seriam muito bem-vindos. O projeto fica no bairro da Marambaia, tá bom? A gente tem um encontro toda sexta-feira, 9 da manhã, tá? Então quem quiser pode falar com o estudante Alessandro Viana e faz o agendamento com ele para a gente se organizar dentro das medidas de segurança. Então serão todos muito bem-vindos. Muito obrigado.
Me chamo Alessandro, tenho 22 anos. Sou aluno do curso Bacharelado em Desenvolvimento Rural na UFPA e eu também sou bolsista no projeto Agroecologia nas Escolas. Bom, durante esses 2 anos do projeto, eu consegui adquirir bastante conhecimento sobre agroecologia, principalmente tratando no âmbito escolar. O projeto ele tem como uma das suas principais propostas incentivar a horta escolar e também incentivar mais espaços agroecológicos nas escolas públicas de Belém. E a gente percebe que dentro desses espaços se tem uma grande troca de conhecimento entre os alunos e professores. Isso se torna uma aula ao ar livre, né? O aluno ele sai um pouco da sala de aula e aprende na prática, ele aplica os seus conhecimentos nas práticas que ele está tendo no momento em contato com os alunos, com os professores, com a horta. E isso é muito bom. Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou te mostrar. Vem ver como é que se dança o carimbó no Pará. Vem cá, vem cá, vem cá que eu vou te mostrar. Vem ver como é que se dança o carimbó no Pará.
Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.